My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to move, sit still. But they stay because of all the things they can be.
Can you feel this? Let
me show you the world. Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday.
Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself.
Who is this Parzival, and how the hell is he winning?
Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff.
The Oasis.
The world's most important economic resource.
And it's nothing less than a war for control of the future.
Welcome to the Rebellion, Wade.
Many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight?
Help us save the Oasis.
Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e que corrida foi essa, amigo?
Eu sou o Caio e a melhor cena do filme não está no livro.
Oi, eu sou a Ni e eu não li o livro, então eu tô aqui só pra cagar regra.
E aí, aqui quem fala é o Gordo e a melhor parte do livro não está no filme.
Sério que tu fez a mesma frase?
Não, você falou o contrário.
Não, ele inverteu, ele
te peguei nessa.
E é isso aí, galera, voltamos dessa vez pra gente comparar, né? Saiu agora o filme do jogador, agora.
Agora, você não está vendo, mas estou fazendo muitas aspas.
Saiu agora em Blu-ray.
Isso. Mas saiu o filme do jogador número 1, o nosso primeiro livro do Marca Página, né? Que é lamentável.
Que tem demorado tanto.
Não, que isso. Mais de 30 casts atrás.
Como foi o nosso primeiro livro, e era até a nossa primeira ideia, né? Poder falar agora sobre o filme que saiu. Então a gente tá aqui pra conversar nesse episódio de hoje sobre a comparação, né, do livro com o filme. E aí a gente faz essa brincadeira se o livro é melhor que o filme ou se o filme é melhor que o livro. Mas só para efeito de comparação mesmo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, o nosso cast ele tem uma proposta um pouco diferente. Nós lemos os livros durante 3 episódios, né? Esse episódio é um episódio especial onde a gente faz a comparação quando sai uma obra, quando uma obra literária é adaptada para outra mídia, né? No caso, cinema. E então, normalmente nós fazemos, pegamos um livro, lemos o primeiro, a gente avalia o livro pela capa, sem ler nada dele, conversamos sobre o que acontece e tudo mais. No segundo episódio, na semana seguinte, a gente conversa até a metade do livro, o que aconteceu até o momento e tudo mais. E aí, na terceira semana, nós fechamos o livro e damos um apanhado geral sobre como ele foi, se agradou, se não agradou, o que tinha de legal, o que tinha de ruim. E esse episódio tem spoilers, óbvio, porque, né, a gente vai falar do filme e, consequentemente, a gente vai falar do livro. Então, se tu não sabe, não viu o filme e não leu o livro, aí
Eu não sei o que tu tá fazendo aqui.
Talvez tu tenha clicado aqui sem querer.
Eu vou dizer que tem uma pessoa, que eu não vou dar o nome, Caio, que às vezes ele escuta o podcast porque ele não tem interesse em ver o filme, por exemplo, ou jogar o jogo. Aí ele escuta o podcast sobre o assunto. Então pode ser o teu caso também.
É verdade, tem isso também, né? Então, esse episódio, ele tem um caráter um pouco diferente, né? E vai ter spoilers do livro e do filme, então estejam avisados aí, você que caiu aqui de paraquedas.
Se você se interessa pela proposta, você pode ouvir qualquer um desses três episódios que a gente tem no site e a gente explica de uma forma talvez diferente ou melhor em cada episódio essa dinâmica. A gente também tem alguns recados que, se você está conhecendo a gente por o feed ou por alguma outra forma de download, a gente tem o nosso site chamado marcapagina.net, onde estão todos os episódios dos podcasts, onde está tudo explicadinho a dinâmica dos podcasts e também todos os podcasts extras que a gente tem, tanto com entrevistas ou também julgando outros filmes, que a gente também lê os livros. Você também pode seguir a gente no Twitter, @marcapaginacast, para sempre estar inteirado quando sai coisa nova no site. Ou seguir a gente, curtir a gente no Facebook, hein? Marca a página Podcast, é o nosso nome lá. E se você quer interagir, na maioria dos casts julgando pela capa, a gente lê os comentários das ouvintes, né? Os comentários que eles deixam no post. Ou, se você quiser algo mais bonitinho, que a gente gosta mais, você pode mandar um e-mail pra gente, que é o marcapaginapodcast@gmail.com.
Isso aí.
E nós temos também as playlists literárias, que pra cada livro que a gente lê, a gente cria uma playlist no Spotify, caso você se interesse.
Isso.
Então é isso, né? Acabou os recados da paróquia.
lembrando também que se você quiser interesse em comprar o livro, por algum motivo, caso você não tenha lido o livro, você pode comprar o livro pelo nosso link no post.
Mais uma coisa.
Agora tá liberado, Sardo. Pode puxar o bonde. Quer dizer, pode dar play. Quer dizer, pode logar.
Nossa, que meta referência.
Entre no Oasis.
Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse filme e comparar com o livro.
Uhul!
Eu acho que a gente pode começar deixando bem claro que tá proibido qualquer referência à banda Oasis. Porque essa é uma piada que já teve no primeiro cast, caso você foi guerreiro e ouviu.
E ela já foi desgastada o suficiente.
Meu Deus do céu.
Não, foi só usado uma vez só, não foi usado muitas vezes, né? Foi.
É que como foi o primeiro cast, eu acho que a gente ouviu muito.
Ah, tá, pode ser isso, é verdade. Ah, mas então, começando o filme e fazendo já comparado com o livro, ele traz o relato do Halliday, né? Ele começa com o relato do Halliday, né? Aquele testemunho lá que o livro apresenta de um jeito, na festa lá, e ali aparece ele deitado, com um monte de referência. Aí, tem uma coisa que a gente vai ter que falar aqui, é que o filme, ele traz muita mesmo referência, né?
E acredite se quiser, o filme ainda traz menos que o livro.
Traz menos que o livro.
Ah, acho que aí tu falou merda.
Eu acho que, na verdade, assim, a minha impressão que eu tive é que ele traz referências pra um outro público. A diferença, assim, tipo, enquanto o livro focava mais numa galera anos 80, assim, ali pra atingir, sei lá, jogou pra todo outro lado, né?
Vamos botar uns tópicos, assim. Primeiro que algo que a gente comentou bastante no cast antigo é que enquanto a gente lia o livro, a gente não conseguia não pensar num filme sobre. Tipo, a maioria dos livros a gente tem isso de imaginar os atores, ou imaginar alguém interpretando, mas esse em específico era como a gente tem a vivência de MMORPG e joga videogames, a gente não conseguia não pensar em atores fazendo isso ou como isso ia ser passado pro cinema. E eu acho que nesse quesito, em passar o livro pro cinema, o filme foi incrível, né? Eu acho que vocês concordam com isso também. Esse sentimento de imersão no mundo. E primeiro com a escolha, né, cara? Os caras escolheram o Steven Spielberg pra dirigir o filme que era pra ele, né?
Sim.
Tá lá. Ele tem muita referência dele, né?
Ele tem as referências, né? Ele é o dono das referências.
Aí facilita, né?
Pois é, né? E rolou aquela notícia enquanto saiu a produção, que o Steven Spielberg tava cortando referências a ele mesmo, pra não parecer que era uma auto-bajulação o filme.
Uhum. É um negócio até que eu vou copiar do Jovem Nerd, olha aí, ó. E que eles comentaram, né, tipo, a melhor pessoa pra dirigir esse filme era o Spielberg, não só pela direção dele, mas porque, poxa, precisa aparecer uma Millennium Falcon em algum momento. Quem que vai lá pra Disney pedir os direitos dessa imagem da Millennium Falcon? só o Spielberg pra conseguir, né, do estúdio rival, o direito das paradas, assim, ou... ou as coisas que não são da Warner, né? As coisas, sei lá, Battletoads, tipo, um monte de referência a outras propriedades intelectuais.
Isso, tá, chega lá na Disney, tem uma reunião aí com um cara que veio pedir uns negócios. Quem que é esse cara aí? Ah, só o Spielberg. Ah, então é...
Sim, bom, porque isso. Tanto que até o trecho do livro que fala que o nome dele é Wade Watts, por causa do Wade Wilson, o Deadpool, e por causa de Peter Parker, é uma parte que aparece no filme, né?
Ele fala que o pai dele gostava de nomes de super-heróis, que estaria destinado à grandeza.
E eu acredito que pra citar no filme assim, talvez eles precisassem de algum direito, não sei. Mas tem algumas pequenas referências a coisas da Disney no filme, assim, em vários momentos.
É, sim. E bom, com questão das referências, assim, algumas também, algumas empresas, acho que elas se embarcaram pra valer, assim, pra até, acho que, sei lá, girar a própria marca, né? Porque, por exemplo, a Blizzard não é tão conhecida, assim... Quer dizer, ela é conhecida, mas eu digo no mundo dos games, assim, né? Mas pro mainstream, assim, meu, eles botaram a marca deles forte ali da cupom, né? Tava todo mundo da Blizzard ali.
É, e foi o comentário que eu mais ouvi, foi isso, tipo...
Apareceu com destaque, né?
Inclusive, eu acho que foi tu que falou, né, que a Tracer mesmo, ela aparece em vários momentos, assim, tipo, em primeiro plano, né?
Sim, isso. E... Tipo, não é só aquela referência que foi deixada ali, ela realmente aparece, e aí aparece ela, aparece o pessoal do StarCraft, aparece o pessoal do Warcraft, parece todo mundo ali, tá todo mundo ali.
E a parada do... A Tracer não é só ela, né? É o barulhinho lá. Ficava o tempo todo quando ela tava em tela, se teleportando. Cara, tem o mundo de Doom, sabe? Apareceu quanto tempo o mundo de Doom? Eles falam várias vezes.
Midware do Mortal Kombat, né? Também apareceu com muita força. Tinha vários personagens aparecendo em vários momentos. Inclusive, até a fantasia do Wade, quando ele se troca lá pra fugir do que ele é e tal. O que eu senti de diferença quando fala dessas referências aí é porque no livro parece que ele era mais focado pra uma galera que viveu mesmo os anos 80, assim. E aí tinha muita coisa que quando a gente tá lendo, assim, talvez algumas coisas fugiam e tudo mais. Agora, o filme é absurdo, né? É, se tu vive... um mundinho de internet e tudo mais, tu pegou bastante coisa, né? Dá pra até assistir de novo, é só ficar pegando esses...
Mas uma coisa assim, tipo, é uma coisa crível, porque no livro, o livro meio que foca nos anos 80 porque é a busca pelo grau do Faraday, né? E o Faraday é o cara oitentista. Só que se tu for pensar na realidade, na verdade, algumas pessoas iam cagar pros anos 80 nesse Oasis e iam só querer coisas atuais. Então, as referências relacionadas ao Faraday continuam sendo antigas, né? Pelo menos do século passado. Enquanto os jogadores, no fim das contas, é o cara com a skin da Tracer, é o cara com o skin de várias coisas, assim, o gigante de aço, né?
Tipo... E quando abre lá a primeira coisa, né? O mundo de Minecraft também, que é bem...
É, começa o filme mostrando o mundo de Minecraft, assim, é um negócio tipo, poxa...
Microsoft ali...
Eu tenho um amigo, que ele é ouvinte nosso... Que é o Célio, sempre eu vou falar agora caso ele ouça esse cast, ele ouviu o nosso primeiro também, porque ele fez a experiência conosco, ele leu o livro enquanto ouviu o cast, e ele levou o filho dele pra ver o jogador número 1. E o filho dele é pequeno, assim, né, e ele é viciado em Minecraft. E quando começou o filme, assim, acho que foi a primeira vez que levou o filho no cinema, que o filho viu, a primeira cena era tipo o jogo que ele joga todo dia, assim, e ele ficou tipo, pai, sabe, tipo...
Que bonitinho. Tipo,
que legal.
E o Minecraft aparece por 2 segundos ali no começo, mas tipo, já é o suficiente pra pegar a criança, sabe, tipo, pra pegar vários públicos, assim.
Pô, legal, né, porque tá mesclando mídias diferentes, né, mesclou, se a gente parar pra pensar, né, ali no coisa ali tinha muita mídia, muito de games, né, eu deu pra perceber bastante, assim, e daí no caso filmes e desenhos também, animes, né, muita referência a anime também, então meio que deu uma mesclada, assim, legal, né, cara, o livro já propunha isso, só que o visual acaba sendo mais impactante, né? Eu acho.
Tiveram que adaptar um pouco, né?
Isso.
Eu acho que nesses pontos, assim, um que é a maior, acho, um dos maiores receios que sempre tem alguma adaptação de livro ou de quadrinhos pro cinema é o negócio de que, por exemplo, a gente pega os primeiros filmes do Homem-Aranha. É, os 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, todas as lutas finais, o Homem-Aranha tava sem máscara, sabe? Pra mostrar a cara do ator e não sei o quê. E no filme, eles respeitaram isso. Quando é no Oasis, os personagens têm cara de avatares. Isso eu achei legal, sabe? Tipo, não ficou aquela parada de, ai, vamos mostrar nossos atores aqui que a gente pagou. Não, no Oasis eles são os avatares E mesmo que no pôster apareçam os atores originais, eu acho que mais tempo de tela
é o Avatar,
é o cara, sim, de cabelo branco lá, é o Percival,
né? Isso, é.
Uhum. É verdade.
E não ficou forçado ou muito CG? Tipo, eu não senti isso, eu senti, tipo, ok, assim, a animação, assim, achei bem boa, bem fluida.
Uhum. É que deu da, assim, a ideia dos caras de tu entrar no mundo virtual, e aí tudo, é que na verdade, acho que o CG, ele aparece muito pra ti, te dando meio que uns tapas na cara, assim, é quando tá mesclando, né, a realidade com o CG. Daí, como entra ali, eles fizeram questão de botar todo o ambiente, ele tem essa cara mais...
Todo CG, né, daí...
Isso. Daí ele meio que mascara, né, e aí quando vai... Uhum. Engraçado, e é legal isso porque é uma identidade visual,
isso,
né?
Sim.
Quando tá no Oasis lá, tu sabe que tá lá.
Sim. Não, e o vilão, que é um cara queixudão, fortão, tipo...
Sim.
é muito caricato, mas tu compra aquela ideia, assim.
Mas eu achei engraçado que como tem uma diferença tão vasta, assim, de personagens, é igual ver, não sei quem aqui já assistiu... Aquele desenho da Cartoon, que tem um monte de estilos de animação em todo episódio, assim, porque tem personagem que é 2D, tem personagem que é 3D, tem personagem que é feito em stop motion de massinha. Então a primeira vez que tu vê, tu pensa assim, o que raios é isso? Mas tu vai se acostumando progressivamente, sabe? E com o tempo é normal, apesar de ser coisas completamente diferentes, o seu cérebro associa simples.
É, mas eu digo, tipo, essas decisões, tipo, o filme do Assassin's Creed, que, tipo, ele passa pouco tempo no passado e mais tempo no presente, sabe? Tipo,
sim.
Não, era pra ser mais tempo no passado, é igual o Jogador número 1, é pra se passar o jogo quase,
né,
inteiro no Aces, assim.
Sim. Uhum.
É. E eles não tiraram isso, né? Eles mantiveram no filme, assim.
Aham.
Uhum. Nowhere. Except the Oasis.
É, eu acho que indo nessa linha de quesitos técnicos que a gente tá elogiando bastante, assim, o filme, teve uma coisa que eu não gostei muito, que eu achei que... Aí, eu não gostei não, tipo, é uma divergência que existe entre o livro e o filme, que no filme a interface, a HUD do Oasis, ela é, tipo, meio futurista, assim. E eu imaginava no livro que, tipo, assim, ia ser uma HUD, tipo, de Mario 64, sabe, tipo... A tua, tipo, ia ser tudo pixelado, assim, a vida, itens, e no filme é tudo dinâmico, assim, como se tu estivesse jogando Destiny 2, sabe?
Uhum.
Tipo, é algum negócio mais tecnológico, assim.
Tu achou que ia ser um negócio mais 8-bits, assim?
É, eu achei que ia ser igual o pixel do Adam Sandler. As coisas pixeladas.
No primeiro momento, quando na leitura, eu imaginei que fosse uma coisa bem Homem de Ferro, assim, e acho que é bem essa sensação que passa,
é,
né?
É verdade,
é. E o cara consegue controlar aqueles... Dentro do HUD mesmo, ele consegue abrir a videoconferência, conversar com as pessoas, aparece...
Isso.
Eu achei muito... Pra mim, parece que foi exatamente o que eu imaginei, assim, não teve muita diferença.
Um exemplo bem claro do que eu tô tentando dizer, caso alguém não entendeu, é tipo assim, sabe quando as pessoas são destruídas e viram moedinhas? No filme, elas viram moedas de verdade.
Sim.
Eu imaginei que elas virariam tipo a moedinha do Mario, sabe? Que fica girandinho, voandinho, sabe?
Uhum.
Tipo, e parada no ar. Tipo, eles tentaram fazer uma coisa bem realista com a parada da interface, não algo oitentista, tipo, de jogos antigos, assim.
Algo caricato de jogo antigo.
É, sim. É, mas é só diferença de livro e filme que eu achei, né?
É. Partindo, assim, pra essa característica que tu falou agora, do livro e do filme, isso ali ficou muito legal, né? Os eventos acontecem, mas existe uma punição muito forte. Por exemplo, a primeira prova, que é a da corrida lá, que, aliás, eu achei, assim, um espetáculo, porque...
Não, é um deleite, assim, visual, assim.
Um espetáculo visual.
Isso,
né?
Ela é... Visualmente, ela é muito bonito, cara. É muito bonito mesmo. E o efeito mesmo de... A manha que é feita pra vencer, ela ficou muito legal, assim. Tipo, tu vê depois tudo acontecendo e tal. Cara, aquilo ali ficou muito bacana, visualmente falando, né?
Uhum.
No caso, como transpor uma mídia, né? De um livro. No livro, se a gente tivesse que ler aquela corrida, não sei se ia ficar...
Tão legal, né?
Muito simples de entender.
Ia ficar difícil. Eu acho que ia ficar difícil ficar montando tantos elementos que acontecem juntos.
Isso. Agora, na corrida ali, porra, cara, visualmente, assim, é incrível. E assim... É, e eles destacaram isso aí, né? Por exemplo, o cara vai na corrida, ele se arrisca aí, e aí ele pode morrer, perder o personagem dele, né? E aí ele dropa todo, vira moeda, né?
É, perder todos os pontos, né? E aí as pessoas pegam, né?
Ah, o loot, né?
Uhum.
Isso, que começa justamente contando a história do Wade, né? O Wade é um fudido.
Quer dizer...
Então ele participa da corrida meio retardatário pra ficar pegando moeda pra poder...
Isso, pra poder viver naquele mundo, né? Achei que foi uma solução bacana, assim, porque quando a gente viu no livro lá, ele realmente ele não tem condições e tudo mais, só que tem todo aquele mundo da escola e tudo mais que... As pessoas podem ir para aquela escola e ela é escola pública e tem, né?
Tem cenas disso no filme, né?
Só que daí elas não podiam fazer muita coisa e tal.
Sim.
Mas ele acabou deixando bem isso meio de lado, porque ele partiu da ideia de que o Wade já tá num nível...
Já passou da escola.
É que eu acho que o filme, ele tentou mais criticar a existência do Oasis do que o livro que ressalta todos os benefícios antes, né? Uhum. Porque... O filme tem essa parada viva a vida, mas não jogue todo dia, né? Uhum. Se vestir um pouco menos.
Ah, sim.
Mas o livro, ele carrega bem mais a mensagem de, cara, esse Oasis é a solução pra educação do mundo. Ele é a solução pro acesso, pra acessibilidade, né? Pra várias coisas, assim, né?
Pois é, né?
Eu não lembrava, assim. Eu lembro que tinha coisas incríveis, mas mesmo assim, eu não lembro, não lembro ter passado essa visão, assim, de solução pra educação.
É que eu lembro que a gente conversou muito disso, de quanto a gente achava genial tu aprender história, tu aprender as matérias.
Sim,
e isso é um negócio que ele fala no livro, né? Ele explica que esses pontos e que no filme é mais de relance, né? Tipo,
eu nem lembro no filme. Sim. De aparecer algo assim.
Tem uma cena que aparece os caras meio que, tipo, no passado, assim. Tem tipo,
micro flashback.
Alguma coisa assim, eu acho que lembro.
Mas o que o livro, ele tomou essa decisão de partir mais que como se o Wade já fosse um adolescente. Já tivesse concluído essa parte de estudos, acho, parece. E ele tá só, tipo, só quer viver aquele mundo mesmo por viver, assim. Não tem... Inclusive, ele participa fazendo o loot dele e tudo mais, fazendo as coisinhas dele. E tem uma conexão muito interessante ali com o que o livro traz também, mas o filme dá um destaque um pouco maior de coisas do Oasis, eles impactam na vida da pessoa, sim, né? Ela consegue fazer as compras com a moeda lá, e aí vem em casa, vem...
Tipo Amazon, né? É o que a Amazon propõe, né?
Mas no livro é retratado isso também.
Mostra no começo ele também com aquele tio, entre aspas, dele, né? A briga lá, que o cara comprou, sim, as coisas...
É um negócio que eu pensei que não ia ter no filme e teve, né? O tio sacana dele, entender certinho o relacionamento dele morando com a tia, sem os pais.
Detalhe, né? Tem um detalhe que é descrito no livro que eu queria ter visto no cinema, que era... No livro é descrito que ele mora no trailer da tia com mais 14 pessoas.
É.
Essa eu queria ver.
Aí é... realmente não... Só se tava revezando os horários lá.
Isso.
Tava empilhado os trailers.
Mas uma coisa que a gente comentou bastante no primeiro cast era justamente... Nos primeiros casts, né? Caso você for ouvir. É que a gente começou a ter cada vez mais um pouco uma visão negativa do livro. Por causa do jeito que ele era escrito, né? E também algumas coisas eram muito maçantes, né? Muitas descrições, às vezes. Embora seja necessário, porque era um livro. E era um negócio que, pô... No filme... Isso tinha que ser assertivo, né? Não podia ficar... Claro que o filme é essa loucura de referência, de depois milhares de sites ficarem linkando, mas é um negócio que, assim, quando começou a parte do Percival, ele olha e fala assim, olha quem está naquela moto do Kaneda, do Akira, é Artemis, sabe? Uhum. Tipo, eu falei, nossa, o filme vai ficar explicando toda a referência que aparece, mas esse é o, tipo, só nesse momento que dá esse, sei lá, por alguma decisão dos roteiristas que quiseram ele falar exatamente a moto do Kaneda, do Akira. Mas depois disso o filme larga e assim,
vai.
É uma questão de referência por frame, assim, tipo, é um negócio que o próprio Spielberg falou que tem referência no filme que ele não sabia que tinha, porque é a equipe de arte que botou, sabe? Tipo, então, é um negócio que realmente, sim, o que vai ter de filme, o de vídeo no YouTube, depois que esse filme lançar, mostrando cada uma das 2.000 referências dos frames que aparecem,
olha,
vai ser coisa para caramba, assim. E tipo, e como é legal ver aquela corrida com tudo acontecendo ao mesmo tempo e foda-se, assim, né? Tipo, entenda esse fuzuê de carros correndo rápido, super rápido, assim.
Então, já que a gente chegou aqui na parte da primeira prova, eu queria lembrar pra vocês como é que a primeira prova, primeira chave, eu queria lembrar pra vocês como foi a primeira chave no livro. Ele tá lá na escola dele, ele tem essa parada da escola que não é representada tanto quanto no livro, né? Daí um dia ele pensa assim, tá pensando sobre a chave. Aí ele lembra como o...
Faraday.
O Faraday, obrigado, Caio. O Faraday odiava a escola porque ele vê isso como uma prisão. E daí ele lembra, ele pensa que a chave deve estar em algum lugar na Tumba dos Horrores. Que pra quem não conhece é uma das aventuras antigaças de Dungeons & Dragons. Aí ele faz associação com escola e Tumba dos Horrores. Aí ele pensa que talvez esteja em um dos planetas escola.
É, porque é um. É, como as escolas são públicas no Oasis.
Seria um lugar que tu acharia a chave sem precisar pagar pra ir pra outros planetas, né?
Isso, a primeira, isso. Isso. É, porque ele ganha muito dinheiro depois que ele é o primeiro cara lá.
Sim.
Né? Então é uma visão um pouco diferente, né? Por isso que eu falei da escola ali. Ele não deu essa ênfase pra escola e aí acabou disponibilizando aquela corrida. Que aí, tipo, é como assim. Começa lá, galera. É só ir lá. Tipo, é só ir lá e fazer essa, participar dessa corrida.
Uhum.
E essa corrida que não tem como ganhar a corrida,
sim,
né?
É, tu já tem uma barreira econômica ali. Tu precisa ter um carro, tu precisa, né, tentar várias vezes, ou tu precisa, isso, né?
É, mas e ela não tem vitória. Todo mundo pode ir lá. Tu podia arrumar uma bicicleta e ir lá, entendeu, Caio?
Sim, sim.
Inclusive é por isso que o Percival ia no fundo sempre, né?
Não tem muita barreira também lá, só que aquela lá não ganha. Uh-huh. Tu vai ganhar se tu entender o que aconteceu por trás, tem que fazer aquele outro trâmite e tal.
É, o filme traz mais uma ação, né, pra todos os puzzles, né? Não, uh-huh, vai ser... Tipo, o filme não ia passar a reencenação do Curtindo a Vida Doidado do começo ao fim, sabe?
Sim. Ah, mas tem uma parte importante retratada no livro, que é meio que a explicação do nome do livro, né? Porque ele tem que. Ele chega lá, descobre a Tumba dos Horrores, ele chega lá e tal. Aí ele sabe ela de cor, porque isso, afinal ele leu o livro, sei lá quantas vezes. Aí ele chega no Lich, que, spoiler, é o cara que tá no final da Tumba dos Horrores. Aí não é uma batalha de RPG, de magia e tal. É só, tipo, ele chega e fala, eu vim pela chave. Aí o Lich dá um passinho pro lado e eles têm que jogar um game de Just, que é um videogame.
Sim.
Que ele. E é uma partida melhor de três, né? Aí eles jogam e ele perde, isso, a primeira. Aí ele lembra, ah, mas eu tô mais acostumado a jogar no Player 1. Porque esse jogo, depois que a gente gravou, inclusive eu fui olhar sobre como esse game funcionava, ele não é igual pros dois lados. Tipo, o primeiro player tem uma leve vantagem, sabe? Daí ele joga, e como o Player 1, ele tem a vantagem lá, tipo, Player 1, Ready Player 1, pá.
Nowhere. Except the Oasis.
E acho que o Gordo já tocou num ponto que daí eu acho isso uma das grandes diferenças do livro pro filme, é que no livro há mais um grupo, tipo, há mais um pertencimento do Percival a um grupo de amigos, né? Tanto que eles têm aquele clube do bolinha deles, né? Aquele, sim, quarto que, uhum, onde tem todas as referências do Faraday, remonta à época do Faraday que eles se encontram, que é o esconderijo secreto deles, né?
Sim.
E no livro mostra, sim, bem mais... A amizade entre o Wait e o Percival, né?
Sim.
Mostra como se eles fossem, ah,
sim,
dão uma oficina inteira para o Wait e o Percival é o amigo dele, amigo chato, que fica lá os dois tentando descobrir as coisas, né? Não tem, não explora tanto os Egg Hunters, acho que era o nome, né? Os caçadores, tinham...
É, são as outras pessoas, né? Os outros...
As várias comunidades, né, que tem.
É dito que eles existem, mas nunca é tão... Nunca é tão explícito as ações deles.
É, eles
até
não.
Até porque a gente tá falando de um filme que tem um núcleo, né?
Assim.
Vai focar nesse núcleo. Eles citam, mas acaba também não sendo relevante, uh-huh, né?
Sim. E aí acaba não tendo no filme várias de umas discussões infantis, assim, que tem no livro de... Ah, o cara tá invisível no meu esconderijo secreto, ouvindo as coisas. Ah, agora tu pode entrar no nosso esconderijo, sabe? Tipo, aquelas coisas que
isso,
é mais criança.
Entra
que não...
no nosso chat secreto.
É, eu acho que no filme eles acabam sendo mais maduros. É, tipo, ah, você agora tá adicionado no nosso chat secreto, assim. Essas coisas assim.
Isso. É, mas é o que eu falei. Ele amadureceu mais os personagens ali pra fugir um pouco daquele contexto que parece mais... Infantil, né, no livro, né, a diferença ali, ele tá na escola ainda e tudo mais, e ali já parece que já tá um pouco mais acima, sabe,
sim,
já tem uma bagagem, uh-huh, mais.
Tem o negócio de pra que serve a chave depois, né?
É, aí é igual o livro, né?
Porque, tipo, a primeira parada é conseguir a chave, aí no livro é bem rápido, porque logo depois que eles saem, eles têm a ideia de ir na cidade, num lugar que é a reconstrução da cidade do Faraday. E daí eles procuram e eles acham um portal que apareceu num pôster. Aí o Wade enfia a chave e daí ele entra. E eu lembro que ele tem que fazer isso algumas vezes, se eu não me engano. Que ele tem que reatuar o papel do Matthew Broderick no filme War Games. Mas, tipo, perfeito. Ele tem que viver o filme.
É, uma coisa que, caso alguém que esteja ouvindo não quer ler o livro, né? E tá só ouvindo pra saber quais são as diferenças. É, um dos pontos que diferem muito, eu acho que no livro existem provas pra tu achar a chave e achar a porta.
Sim, porque não é uma coisa...
No...
direta.
Exatamente, enquanto no filme só há provas pra tu achar as chaves e no final há uma, aparece uma porta, né? Então, enquanto no livro há seis grandes enigmas, no filme há apenas três, né?
Uhum.
Que é, obviamente, pra diminuir tempo de tela e pra...
Fica mais fácil contar essa história.
É, não precisa, né? Não precisa tanta coisa assim.
É, eu não sei se vocês que leram o livro sentiram muita falta, mas eu, assim, como só espectadora do filme, eu achei que ficou bem legal, assim, as três...
Ah, totalmente, totalmente cabível.
Não ficou porque o livro acaba sendo um pouco... Ele parece um pouco mais do mesmo, assim. Tem alguns momentos que parece que tu tá girando e fazendo quase a mesma coisa, assim. Tipo,
um acha, aí o outro... Aí ele conta pro outro, o outro fica em segundo lugar, conta pro outro, fica em quinto, chega todo aquela corporação do mal e fica nos outros lugares. Aí um acha e fica isso, todas as portas, praticamente, assim.
Uhum.
Uma grande coisa que aparece no livro e não é tão tratada assim no filme é a parte de como o Percival fica rico, né?
Sim.
Que no filme eles retratam só que, ele conseguiu um equipamento melhor, enquanto no livro ele não só consegue equipamento melhor, como ele se muda de cidade, uhum, ele compra uma cobertura, ele tem um apetrecho pra usar o Oasis gigantesco, assim, né?
Então,
ele começa
caiu
a malhar todo dia pra deixar de ser gordinho, olha só, e pra ficar malhado, que é uma coisa que não tem no filme, ele já é malhado, né, sarado desde o começo.
Então, Caio, pela descrição, o que ele compra é meio que aquela cadeira que o vilão tem. Ou no filme o vilão tem.
Exato, exato. Isso é o final, né?
É que, mas meio que no filme não mostra ele gordinho, mas mostra ele se exercitando, né? Então, tipo, acho que eles só tentaram cortar o que fosse desnecessário, entre aspas, pra desenvolver a história do Percival ali.
Ah, tem algo que é muito importante no livro que não é retratado no filme também. O quarto personagem do grupinho, o Irok, ou Irok. Ou IR0K.
Eu vou dizer pra ti que
tu não
eu
lembra.
Não faço ideia de quem era esse cara.
Esse cara era malvadão, ele era o chatão do grupo, ele era o cara que foi...
É tipo aquele amigo duas caras, assim.
Isso. Não, mas ele não faz muita coisa no livro, eu não lembro que ele faz muita coisa no livro. Ali ele faz bem mais coisa, deram bem mais ênfase pro personagem. No livro ele só é um cara chato. Mas ele não tem impacto em quase nada lá.
Ele tá no filme?
Ele tá no filme. Ele é o cara que tem uma caveira no peito lá.
Ah, tá. Mas aí ele não é o mesmo personagem?
Não. Então. É só o mesmo nome.
É, isso que eu ia falar. Porque esse cara meio que não tem no livro, né? Esse avatar do mal ali.
Não.
Então ele é esse cara, assim.
Ele é um cara grande, mas ele não é aquilo ali.
É, tipo, ele não cumpre o papel de mercenário no livro, assim.
Não.
Ele só é um cuzão.
Inclusive, é um negócio muito legal, né, de como ele é o mercenário, assim, que, tipo, vive fazendo essas coisas e ele é todo videogame, assim, né? Ele é um estereótipo massa. Depois que ele perde o braço, ele fica com um braço de polvo, assim, tipo... Me lembrou meio Medabot, sabe?
Sim.
Quando ele perdi um braço, ele
saiu
por outra coisa, assim.
Ele é um personagem bem legal mesmo.
É, ele ficou um personagem, tipo, assim... É um bobão, assim, que só quer dinheiro e foda-se. Nowhere. Except
the Oasis. Falar um pouco do núcleo, né, de personagens. Então, tem o Wade ali, ele tem o Wade, né?
Uhum.
Que tem uma oficina, deram uma oficina pra ele, não tinha uma oficina.
Deram um trabalho inteiro, né?
É, todo cheio do esquema também, né? Ele é um mecânico, né? É um cara que faz vários serviços ali no... Conserta a moto da Artemis também, né? Então, tipo, é o cara... Um cara pica no mundo do Waze, né?
Esse momento até que eu fiquei curiosa, que, tipo, pelo menos quando ele aparece no filme, na oficina, que o Percival vai lá, ele consegue ver os batimentos cardíacos dos dois.
Ele é mais ciborgue, assim, né?
É, não, ali é o Homem de Ferro, ali é o Homem de Ferro, né? O HUD dele ali é...
Que é um personagem que, assim, eles... Acho que, vamos falar nesses termos, respeitaram a história dele, assim, porque há o conflito dele com... Tipo assim, o conflito do Percival com a Artemis gera a solução do conflito dele com o Wade, né? Porque o Percival, a Artemis fala pro Percival, e se eu fosse um cara e não fosse uma mulher, não sei o quê?
Uhum.
E aí depois aparece que o Wade é uma mulher, né? Não é um cara e tal. E tem um pequeno momento, assim, de... Ah, tu vai me estranhar? E o cara, não, claro que não, foda-se,
né? Isso.
É meio que acontece no livro também, né? Essa parte legal do livro, assim.
Ele fala exatamente isso, né? O Wade fala, meu, mas e se tu tá afim dela e ela é um cara gordo que vive no porão?
Não, que vive no trailer, né? Ele fala exatamente o que ele é, assim, tipo assim, o quê, né? Não o que ele é, mas tipo, a situação dele, ele fala, ah, se você vivesse num trailer ele estivesse enganando quem, como é que ele é pra ti, não sei o quê.
Ah, mas ele fala, talvez ela seja uma... Um cara gordo morando no porão da mãe dele chamado Chuck.
Ele fala da principal lá, né?
É, e eles também aproximaram, eles criaram realmente um grupinho ali, né? Com o Daito e o Shoto, né? Que eram
legal, hein?
Os dois personagens do livro. E aí é diferente, engraçado, porque eles eram, no livro, eles são mais independentes, né? Eles não são tão grupo. É mais uma parada tipo, eu vou lá e faço o meu. Aí depois eu jogo um verde lá, eu vou lá e faço. Ele vai lá e faz o dele, cada um faz o seu, não tem.
Aham, uhum. E detalhe, no livro eles também não são irmãos. Eles só são ambos japoneses.
E que momento aquele, hein? Um ninja não abraça. Porra, muito gurizinho. E assim, outra diferença pra quem só viu o filme e não leu o livro. No livro, um dos irmãos ele é assassinado pela galera, pela corporação maligna. Uhum. E é uma cena bem tipo assim. O avatar dele está no Oasis conversando com as pessoas e de repente o avatar fala: pessoal, chegaram aqui em casa, e o avatar se desfaz, assim, tipo, literalmente cara é desplugado e morto enquanto ele tá jogando o Oasis, assim, e aí isso é bem chocante no livro.
Ele é defenestrado, se eu não me engano.
O cara é arremessado de um apartamento.
Exatamente.
Encontrado no filme. É bem pesado. E aí tem todo... É que assim, engraçado, porque o livro, o filme não acabou não trazendo tanto essa carga emocional, né? Porque essa parte da morte do cara é muito tenso, porque o outro que sobra... Eu não sei quem que é. Aí eu falo que eu não sei quem é o Dante, quem é o Shoto. Mas aquele que não morre, ele pega todos os itens do que morreu e dá pro Wade. Tem uma cerimônia ali, né? Inclusive é lá que o Wade pega a armadura de Ultraman, né? Acho que é uma coisa assim, né?
Sim, e tanto que...
Acho que é.
No filme acontece algo parecido, né? Porque um dos dois cai e o outro vai, tipo, proteger, né? Vingar, alguma coisa assim. Uhum. Eles tentaram fazer, tipo, várias referenciazinhas que não são diretas. Por exemplo, uma das grandes diferenças é que o Percival, ele tem a parte mais chata do livro, onde ele despluga do Oasis e se... sacrifica como uma das pessoas que vai ser escravizada pela IOE lá, e ele vive meses, né, trabalhando de forma escrava pros caras,
meu Deus,
sei o quê,
cara, como essa parte é chata.
Graças a Deus, e não graças a Deus também, no filme eles fazem a guria passar, né, tipo, e aí fica mais rápida essa parte, mostra certinho que eles ficam aprisionados.
E dá um papel pra ela, né, e também tem isso, né. Dá um papel pra ela, porque no livro ela não faz nada.
Embora ela ainda tenha sido posta em lugar de donzela em perigo que precisa ser salva, pelo menos ela, ela consegue ser salva, meio que ser salva sozinha depois, né? Eles desprendem ela e aí ela faz todo o resto por conta própria.
Só que a maneira como se desenrola no livro é absurda, porque, tipo, ele tá lá, aí, de repente, ele dá início no plano de fuga dele. Tu descobre que ele tava hackeando as paradas desde o momento que ele tava lá.
No livro fica algo bem estranho, assim, bem ex-máquina, bem eu fiz o download da internet, assim. É um negócio que não encaixa muito.
Mas ali é legal porque também dá um background pra ela que ela não tinha no livro, que é a família dela, da resistência e tudo mais. Tem toda uma coisa ali que não tinha nada, né?
A gente esqueceu uma parte importante aqui, que tem uma parte que é comum tanto no livro quanto no filme, que é quando a Yoi explode a trailer da casa dele lá.
Uhum. Isso é verdade.
Isso acontece nos dois.
Isso é o momento que mostra que a Yoi é do mal mesmo, né?
E em ambos...
E é legal os drones, né? Isso eu achei maneiro, como eles usam.
Tanto no filme quanto no livro, no momento da explosão ele tá no lugar secretinho dele ali. A diferença é que depois disso, no filme, ele vai lá pra... Aparece aquele cara com cara de malvadão, que na verdade era só um jagunço da Artemis.
É, o cara da resistência.
Isso, mesmo. E no livro, ali ele decide se virar, porque ele já tem uma grana do caramba ali, então ele troca o nome dele pra... era alguma coisa da série Max Headroom. Eu lembro dessa série Max Headroom porque ela foi importante. Foi o primeiro hacking. Nossa, isso é uma autorreferência.
O gordo tá se autorrealizando ali, gente. Vamos ver esse momento agora. Vai, gordo. Brilha.
Rapidão, pra quem não conhece, o hack de Max Headroom ficou famoso nos anos 80, eu acho que foi. Tinha um canal de televisão que tava passando sua programação normal. De repente, corta a cena pra um fundo de tela genérico com um cara com a cabeção do personagem Max Headroom, do desenho, falando qualquer coisa assim, com um áudio meio corrompido. E depois volta pra programação normal e alguns dias depois isso acontece de novo. Esse foi o primeiro hack de televisão aberta dos Estados Unidos.
Nossa.
Oi, eu tava no banheiro, eu perdi alguma coisa?
Não. Não, aí eu me pergunto se o nome dele ser do personagem dessa série, Max Headroom, tem alguma coisa a ver com depois ele hackear a IO inteira.
Ah, deve ser. É um negócio que o Spielberg nem viu.
Meu Deus, meu Deus.
Que eu tava pensando que você estava falando desse momento da explosão é que no filme, pelo menos, foi um pouco... Ele foi bem garoto, assim, acho, né? De dar a identidade dele, assim, que foi naquele momento que ele tava na, meio que na dança ali com a Artemis. E ele só vai e ele fala quem ele é, onde ele vive, né? Tipo, ele já tá sendo vigiado lá pelos caras e...
Apaixonado.
E entrega tudo, informação, assim.
Isso acontece no livro também.
Isso é, é igualzinho no livro. É bem assim mesmo. Ele sai, ele fica apaixonado pela Artemis, a Artemis dá um pitoco nele porque ele tá falando coisa que ele não deveria falar. É que, na verdade, ela, a Artemis, ela já bate mais na tecla de que, cara, tá, tem uma puta corporação atrás de ti, porque tu foi o primeiro.
A Artemis então... é madura, né, cara? Ela não é criança igual ele. Essa é a grande diferença. A Artemis não, Arte 3Ms, né?
Isso.
Arte 3Ms.
Arte 3Ms, que o filme devia ter traduzido como Arte 3Ms.
Isso.
E, assim, e o filme, ele tem uma cena muito boa, que, na verdade, é uma das melhores cenas do livro... É a cena dele conversando diretamente com o dono do IOE lá, como é o nome? Putz, esqueci o nome. Que ele faz aquela chantagem de que eu cedo a vocês se você for demitido, né? Eu sei que os diretores estão ouvindo. Que é uma das melhores partes do livro, assim. Eu achei, tipo, de ficar de joguinho de palavras, assim, que aparece também no filme, embora mais rapidamente.
Ele com ponto eletrônico.
Isso, como a gente tá falando dos personagens, né? Uma coisa do personagem do Percival, que eu não lembro com quem eu discuti, não sei se foi com a Dai, com alguém no trabalho. Qual é a característica do filme pro Percival, assim, tipo, ele só é mais o escolhido de novo, né? Ele, tipo, ele é o cara padrão, assim, sabe? Tipo, ah, o Wade tem a parada dele ser o cara da tecnologia, a Artemis é pra ser a melhor jogadora do Oasis, tanto que no filme, mas no filme não fica tão claro isso. Mas no livro, o poder do Percival é ser o nerd que é viciado no Faraday e que tem aquela memória absurda, né? Memória meio que fotográfica, que ele lembra de tudo.
Isso aí.
E no filme, isso não fica tão claro porque não aparece ele ganhando de todo mundo no clube do Bolinha como o cara que acerta mais as referências. Sim. Mas no filme tem a cena em que ele, em um segundo, decora todo o código de a senha do... do dono da IOE, da cadeira, pra depois usar no final, né? Então, tipo, existe essa...
É que tem, ele tem aquelas sutilezas de, por exemplo, quando eles visitam aquele museu das memórias do Faraday, que não existe no livro, ele fala, tipo, ah, eu já vim aqui não sei quantas vezes, passei X horas aqui. É muito mais sutil a parada.
Nesse momento ali, ele fica meio que com o mesmo nível de conhecimento da Artemis, assim, né? Tipo, não mostra que ele é mais, tipo...
É, dá a entender isso, né?
É.
Então, assim, olha só, cara. Uma das minhas maiores críticas com o livro, que mais me irrita mesmo, é que ele, no livro, ele tem, sei lá, 17 anos, 16 anos, e ele sabe, tipo, tudo, de tudo. Ele é um monstro, assim, tá ligado? De inteligência, assim. Ele sabe de tudo, É bem bizarro, mas ele sabe de tudo. E aí no livro, no filme, porque ia ficar meio chato, imagina o cara que já sabe tudo, né? E fica chato. E aí eles criaram esse museu, e aí o museu, cara,
é bom.
Porque ele quebra essa parada, tipo, ele não precisa necessariamente saber, ele pode ir lá no museu e ficar vendo aquela cena e ver aquela cena de novo.
Que é aquele negócio de mostrar, não explicar, né?
Porra.
Isso, cara, porque daí, tipo, tu compra a ideia de que, pá, beleza, ele pode ter ido ali. E aí eles falam mesmo, né, que esse museu era muito famoso no começo, todo mundo vinha, agora não vem mais ninguém e tal. E aí ele ia lá com tanta frequência e via aquela cena e várias vezes aquela cena, e aí uma hora, putz, pegou um triquezinho na cena, uma coisa que passou batido, um easter egg na cena, saca? E que isso dá um gatilho de ele lembrar alguma coisa, mas não necessariamente que ele já sabia de tudo, porque, cara, eu não lembro se na minha cabeça é isso, né? O Wade, ele sabe de tudo, assim, daí tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que se eu fizer esse jeito, aqui, sim, aqui, aí o Halliday fazia desse jeito, então é assim, então junta. Cara, quem consegue decorar tudo assim, tudo na tudo toda hora? É difícil, eu não sei. Na minha cabeça era muito complicado. E aí, meu, o museu ali foi a solução, assim, ó. Cara, muito boa. E ainda uma solução bem legal que eles fizeram, colocando o cara que ajudou o Halliday a construir a Oasis como sendo o mordomo ali, né?
Boze.
Tipo, ah, não, Boze,
não.
Isso.
Não, o cara que construiu a IOE é o Sorrento.
O Sorrento, isso. Sim. No museu tem um... É tipo um mordomo. Na verdade, como é que é? Um curador do museu, né? É isso, né?
Isso, ele chama um curador.
Ah, tá. O curador, sim. Sim, o Ozzy também.
E o curador do museu é o cara. Tipo, ficou muito bem feito isso, cara.
Parece o Alfred.
Uhum. Uhum. Só um negócio. Eu fiquei falando Faraday o cast inteiro, tá, gente? É Halliday. Sardo tá certo. E assim, Sardo, é a oportunidade que o filme tinha de usar o Mark Rylance, que é o ator do Halliday, o cara oscarizado. E o Simon Pegg, né? Tipo, mostrar várias isso. cenas dele. Como totalmente referência a Bill Gates, totalmente referência ao Steve Jobs, assim, tipo...
Que o livro também traz isso, né? Ele deixa isso bem claro também.
Uh-huh. Só que é personagens contando, né? Tipo, é o Og contando essa isso. cena. E não é vendo, né? Essa.
Isso. Aliás, e aí sim, cara, olha só que... Olha que bacana, cara. Eles estão lá... Ele e a Artemis vendo a cena pra tentar descobrir o que tinha que fazer no segundo, né? Aí eles estão vendo a cena e tudo mais, e aí rola tipo uma aposta com o curador, e o curador joga a moeda, cara. Não é aquela merda de, cara, o livro é muito tosco. Ele pega a moeda e aí ele fica falando, tinha uma moeda. Ele jogou fora a moeda voltou ao bolso.
É, vamos lá. Outro ponto do livro, em alguma das missões ele encontra uma máquina lá de Pac-Man, ele joga essa máquina de Pac-Man e ganha o recorde.
E como ele é o melhor.
Ele é o melhor, que tem todas as referências com 16 anos de idade. Ele pega o recorde da máquina, né? E aí a máquina dá pra ele uma moeda. E aí ele pega essa moeda e tenta jogar fora. E aí o livro fala que ele não consegue. E aí o livro várias vezes fica mostrando que ele não consegue jogar a moeda fora. E você fica com essa coisa na cabeça...
Ele não consegue passar pra ninguém.
De que essa moeda vai ser importante.
Isso. Tá, rapidão. É, só pra contextualizar por que ele chega na moeda. É, ele tá procurando a segunda chave e a Artemis já achou. Só que nessa parte do livro eles estão meio brigados e tal. Aí a única coisa que ele sabe é que tá cheio de nave no setor 7. Então ele começa a andar pelo setor 7... procurando um lugar que possa ter. Aí ele lembra que talvez que o Halliday ele adorava troféus. E daí ele vai num planeta que tem a recriação de um fliperama que ele adorava. E daí que ele começa a jogar. Não é tipo do nada, ele não tá lá à toa.
Mas é do nada, gordo. E, cara, porque comparado okay. com a sutileza do filme, olha só o roteiro do filme que fez. É o momento que tava mostrando o personagem do robozinho lá, que é o Og, no fim das contas, né?
Isso.
E tava mostrando o começo da relação da Artemis com o Percival. E aí o que acontece? Ele zoa o Og, né? Eles fazem uma aposta, o Og ele joga uma moeda lá pra ele.
Que ele perde
e aí,
a aposta.
Tipo, ele perde a aposta. E aí, obviamente, o telespectador foca na moeda, né? Só que daí o Percival, o que ele faz? Ele joga a moeda pra Artemis. Tipo assim, foda-se essa merda. E Artemis joga de volta... E, tipo, fica... Tu meio que constrói a relação dele com o robô dele com a Artemis e mostra que a moeda não vale nada. Tipo, foi só... A moeda isso. foi um instrumento pra aquele momento um deles. Não Sim. que foi aquele momento terminou na moeda, né? E, tipo, é bem mais legal aí no final quando tu, porra, tu...
É bem mais sutil,
né? E mesmo quem não entendeu, né? Tipo assim, no final ele fica com a moeda e ganha a segunda vida... Depois o filme ainda mostra que o mordomo era o Og, né? Então, tipo, faz todo sentido que o Og tava desde o começo, né?
Ficou muito legal, cara. Ficou
o Simon Pegg, o bicho é foda. É, o bicho é muito foda.
Meu, eu amei essa parte. Eu fiquei muito feliz, assim, depois quando revela... Primeiro, no momento que revela o que a moeda fazia, assim, que, tipo, tu esqueceu, né? Tá lá, guardou e de repente ela volta ali, dando uma segunda chance, né, ao Percival. E tanto quanto no final, quando mostra que o curador, na verdade, era o cara lá.
Então, no livro, não deu pra esquecer essa moeda.
É, no filme ficou muito... A gente tá esperando o que vai acontecer no próximo, né? Nas próximas páginas.
Assim, cara, se bem que no livro é... Tipo, ele tá lá procurando a segunda chave. Então, tu fica naquela... Será que ele vai terminar esse jogo aqui e vai descobrir a chave? E aí, não, ele ganha uma moeda aí.
Ah, não, mas não é assim, gordo. A gente até não... Lembro que no cast mesmo a gente falou assim... Tá, e ele ganhou essa moeda. Daí ele não consegue jogar fora, não consegue passar pra ninguém. É óbvio que essa moeda fez alguma coisa no final. A gente fala assim.
É, eu acho que foi um negócio até do nosso marca-página certinho, de no segundo cast falar sobre a moeda e no terceiro confirmar.
Assim. É, só que tem uma parada, né? Que ele o livro tenta te fazer esquecer isso, porque assim que ele ganha a chave, o Wade consegue a chave dele também. E daí ele manda pro Percival um, tipo... uma instrução de um jogo específico lá. Tipo, ah, decora esse jogo aqui, ó. Furbuzz, acho que era.
Gordo.
Oi.
O livro não tenta esquecer, porque depois depois que ele fica rico, ele tenta botar vários itens no inventário dele e ele fala que não consegue botar porque a moeda tá num dos itens, sabe? Tipo, o livro volta nisso, cara. Não,
sim,
é
volta.
Muito, não ficou
só que
legal.
Ele tenta fazer você deixar, tipo, não presta atenção só nisso aqui agora. Isso que é importante, mas não tão importante. Porque ele fica, tipo, passando outras coisas que são mais importantes pra avançar da história logo na sequência, Gordo, que ele consegue.
Eu aconselho tu ouvir de novo o cast e tu ver que tu mesmo não gostou dessa parada, aposto.
Na minha cabeça foi a moeda, ela aparece mais vezes. Mas eu não lembro também, teria que reler o livro pra lembrar. Mas...
É que no livro tu absorve, a gente parou e comentou, claro, também. Então, tipo, a gente ficou tentando achar
isso,
coisas,
é,
né?
Isso,
tipo, diferente.
Claro. Uhum. É, na verdade não tentou, a gente fez a pausa no meio do livro, aí, consequentemente, a gente acabou falando.
Aí logo nessa parte a gente chega na segunda grande comparação, né? A segunda prova. Na segunda prova é completar o jogo Froboss e no filme é...
Cara, aí eu vou ter que ser obrigado a... Cara, é realmente só o Spielberg mesmo que ia conseguir botar o Shine, né? No...
Não, e o jeito que ele botou, cara, botando... Porque assim, obviamente, nem todo mundo que tá vendo o filme viu o Iluminado.
Isso.
Né? E aí o cara me põe um personagem como o personagem que não viu o filme. E justamente por isso que a cena funciona tanto, tipo, é muito bom, assim, né? Tipo, e essa que eu falei que é a melhor cena do filme que não tem no livro, né? Tipo, é um negócio que, cara, tipo, vale muito o filme, assim. Quando ela aparece, é muito incrível, assim. Tipo, pô, pra quem viu Shining, muito bom.
E o H não viu, e o H tá alucinado. Tipo, tá, não, o que a gente vai fazer? Vamos ali? Oh, meu Deus, tem uns gêmeos ali, vamos atrás deles.
Duas menininhas, deixa eu ajudar as menininhas. Tipo, não!
Muito bom, cara, muito bom.
E acho que um pouco... Acho que é antes disso que acontece o baile, né? Que eu acho que... É a parada, eu acho que o ponto que um dos pontos que mais tem referências antes da guerra final, que a minha parte preferida do livro era quando dá merda no baile, né? A IOI invade e o Og, que ele é o dono desse baile lá que tá acontecendo, dessa festa que tá no camarote dele, como ele é um dos fundadores do jogo, ele para o jogo na hora. Tipo, saem uns tentáculos, né? Que o avatar dele tem umas coisas assim.
Uhum.
E ele, tipo, mostra que ele é poderoso. Ele expulsa todo mundo, bane todo mundo. Sim. Naquela hora. Tipo, tu vê, porra, esse é o poder do cara que é o dono do jogo, né? Tipo, tu não brinca com o dono do jogo, tu nem invade a festa dele.
Sim.
E no filme, não é a festa dele, mas acontece uma coisa que, assim, ó... Eu vou confessar, assim, que, ó... Sabe quando tem aquele nerd chato que fala assim, tu não pode mexer no meu personagem... Só eu entendo essa referência. Cara, aquele momento foi o meu momento, assim. Eu sei que foi o momento de todo mundo junto, sim. Mas quando o cara chegou, que ele falou assim, eu tenho... Que ele... Ah, puta merda, eu consegui acabar de esquecer o nome do diretor do filme do De Volta ao Futuro. Mas ele fala que ele tem o cubo do Zemeck, né? Acho que é alguma coisa assim.
Zemeck,
né? E ele, quando ele aperta o cubo, dá o... Só... É isso, que ele dá só o pianinho do De Volta ao Futuro e tudo volta, cara. Aquela cena valeu o filme pra mim, assim.
É que o... Não, e é muito louco. Tipo assim, ele tem o item. O item é um Rubik's Cube.
É.
E aí, tipo, deu uma merda toda. Ele tira o item, ele tem que montar rapidinho. Ele pra poder dar o negócio, né? Ele monta ali, dá um choque e aí volta no tempo. É muito, muito, muito bem feito, cara.
E assim, tipo, ele meio que... Ele troca a minha cena favorita do livro pra minha cena favorita do filme, sabe? Tipo, ele faz algo tão bom quanto, assim, eu achei na hora, assim. Cara, é muito maneiro, assim. E é uma... Pô, e De Volta ao Futuro aparece muito no filme, né? Tipo, o próprio carro, o DeLorean,
sim,
direto.
Sim. É, o carro do Wade, né? É um DeLorean. Né? O carro do cara, do Ernest Cline lá.
É um, sim. É, o cara que escreveu. Só pra citar aqui, já que não tem um ponto de comparação no filme, né? Lembrando... Depois de achar a chave, eles têm que achar o portal, né? Aí o portal tem um... Se eu bem me lembro, a chave ela vem embalada num papel alumínio.
Caixa de sucrilhos, né? E tem um caixa
de sucrilhos também. Isso. Aí ela... O papel alumínio que a chave vem embrulhada lembra ele de alguma coisa de Blade Runner. Aí ele vai no planeta onde tem a réplica da...
Meu Deus, Gordo, tu leu esse livro quantas vezes?
Mas é, Gordo. Tu é o Percival que tem o poder de não ter a memória que não esquece, é isso?
Não é possível.
Mas eu tenho uma boa memória. Aí ele vai no planeta onde tem a réplica da torre, que é importante pra história, pra achar a máquina de... Eu lembro esse nome porque eu li o... Será que ovelhas elétricas sonham?
Android sonha com ovelhas elétricas.
Isso, obrigado. A máquina de Voidkampf. Daí ele enfia a chave e...
Sim.
Plá, e daí tem que jogar o joguinho lá. que aparece, porque por algum motivo dentro da máquina tem um jogo do Black Tiger, que é da Capcom, antigaço. Aí, ganhando esse jogo, ele não só libera, aparece o nome dele lá no painel, né? E libera pra ele escolher um robô gigante. E daí ele, ele pega o Leopardon, que é o robô do Spider-Man, que é o Homem-Aranha japonês, isso, né?
E graças, a Deus, no filme eles trocaram pro Gigante de Aço como o robô do Wait e, porra, melhor coisa, hein? Porra.
E não, e assim, outra coisa também, né? É que no livro, no final, aparece uma batalha de robô gigante. Tem um monte de robô gigante.
Sim.
E aí ali, não, ali, tipo, estão os caras normais, tipo, com seus armas, com seus avatares, correndo e tudo mais. E alguns.
Com o Chuck?
Ah, isso, uma arma secreta. E alguns com um robô gigante, que é o caso do Wade. E aí não é, tipo assim, ah, o Wade tem um robô gigante. Não, ele tava construindo, inclusive, ele mostra lá no começo, na oficina dele, pendurado lá e tal.
Não, e não é, tipo, também, eu entrei no robô gigante, né? No filme, o Wade vira o gigante de aço, né? Ele meio que...
Sim, isso,
ele controla... Ele, naquele momento, ele é o gigante de aço, assim. Pô, e tem todas as recriações das cenas do gigante de aço, aquela cara dele de triste, ele sabendo que vai morrer de novo, se sacrificar, tipo, pô, pega muito no sentimento, assim, e já
é... E a referência ao Exterminador do Futuro.
É, né? Ele com o joinha. É muito bom, assim, tipo, pega bastante, assim, que eu acho que o gigante de aço é de 90, não é 80, né? Tipo, já é mais recente, assim, pô.
Uma referência recente que teve ali que eu fiquei surpresa foi com a Arlequina, que apareceu várias vezes, né?
Uhum. Aparece, né, cara? Nossa, como aparece a Arlequina.
Então, a Warner, né? A Warner apareceu com força no...
Sim, é, porque o filme é do Warner, né? O...
Isso, então daí, tipo, o que eu fiquei de cara, eu não lembro se eu, de ter visto, e na minha cabeça eu não vi. Mas deve ter alguma coisa de Harry Potter, cara, e como que não tinha, não vi nada, cara?
Eu não vi nada, eu também tava pensando nisso.
É, eu também não lembro de nada de Harry Potter. Eu sei que teve Batman, porque tem uma hora que aparece o Batman escalando uma montanha, assim, os negócios.
Sim,
é. Mas o... Cara, e assim, outra coisa que na hora do filme eu pensei assim, tipo... Porque eu nem vi o filme do Power Rangers, mas eu achei meio merda, assim, né? E...
Eu nem vi, mas eu não gostei.
Eu assisti esse final de semana,
que eu tô dizendo a verdade. Não vou dizer que eu acho merda o filme e falar assim... Tô falando que eu acho merda, mas eu não vi. Então, tem a cena que aparece o... Como é o nome de robô gigante em japonês? Tem um nome pra essa coisa? Tokusatsu, não é?
É, mais ou menos, né?
A cena que aparece o robô gigante do Shoto ou do Daito, ele lutando lá.
Uhum.
Tipo, aquela ali, eu falei, cara, dá pra fazer no cinema um filme legal de Tokusatsu, assim. Porque ele dá aquelas poses de anime, assim, e vai, e pula, e dá o corte no Godzilla. E tem o Mechagodzilla.
Uhum.
Nowhere. Except the Oasis.
Então só pra fechar, assim, porque na segunda prova foi a prova lá do filme, do Iluminado, com o alto cara que não fizeram o filme reproduzido, então ia ficar tosco fazer aquilo lá.
Mas fizeram bastante
cara,
coisa.
Cara, eu achei muito divertida. Quando eles entram na casa lá, e daí tem aquele silêncio, e eles entram naquele saguão grandão.
É, muito legal, né? E eles conseguem lá a prova, conseguem lá, tem um negócio lá, e aí saindo de lá, a terceira e última prova, eles já pegaram e inverteram, né? O livro, eu não lembro como é que funcionava no livro, mas acho que alguém consegue a prova, saber a localização da terceira porta antes. E no livro não, ele sabe que a porta tá lá, e aí a IOI vai lá e fecha a última prova, né? Sem, não deixa ninguém entrar, né?
Ah, ele, é que eles conseguem a chave, né? Que é tocar a música do Rush lá.
É, não teve, né? Do Rush, né? Isso, não teve essa parte. Né?
Dentro de uma caverna, que é uma meta-referência, à própria música e tal.
Eu ia ter gostado de ver.
Eu também, teria... Porque não é um negócio tão difícil de representar, né?
O planeta que significa o álbum do Rush, né?
Isso. Tipo,
tudo que é cantado no álbum do Rush tem naquele planeta, isso. Pô. Ia ser um negócio legal.
A chave 3?
É.
Só que daí a parada é que a IOI já tinha descoberto e já tinha pego a chave e também já tinha cercado o lugar onde era o...
O teste, né?
O teste. Só que daí a parada... É aqui que é aquela parada do Wade se entregar. Ele tinha trocado o nome dele, então o que ele faz? Ele troca também a conta... Ele altera, hackeia a conta bancária dele.
Pra ficar devendo pros caras, né?
Uma e o... ele coloca como se o cartão de crédito associado à IOI que ele tem devesse 20 milhões. E daí quando eles vão prender ele simplesmente abre a porta. E só que, como ele trocou o nome dele, eles não identificam ele como o Wade... Eu ia falar o Wade Wilson.
É o Ed Watts, acho que é, alguma coisa assim, acho
como,
o nome dele.
É, não identificam como ele, identificam como um outro banana qualquer. E daí ele fica lá trabalhando como atendente de telemarketing e tal. Só que lá de dentro ele tá querendo hackear as paradas.
Não. Ele tá botando toda a internet num pendrive. É isso que ele tenta fazer.
É, ele só fala de mesma maneira que fica bem tosco. Mas o que ele tá fazendo... Ele tinha comprado no mercado negro uns códigos que só funcionam dentro da IOI. E daí ele descobre que eles sabem quem é o Wait, quem é a Artemis. Uma galera, assim. Aí ele hackeia a própria câmera da cama dele, porque ele não tem nenhum dormitório, né? É só uma micro câmera.
Ah, lá ele hackeia tudo daí, né, gordinho? Ele faz
isso,
uma
Deus Ex Machina lá dentro, isso, né?
E consegue fazer tudo. O que no filme ficou melhor, porque quem se entrega, na verdade, quando eles conseguem lá a segunda e tal, a IOI também consegue, ela sabe onde tá a porta, o último teste, ele fecha com aquela redoma lá, e aí eles vão atrás no mundo físico, né, do Wade dela, e ela se entrega, né.
E aí tem até a merda da cena lá do... Ah, eu aceito você como você é, só porque a guria tem uma cicatriz. Ah, cara.
Mas também no livro é essa descrição dela. Ela é igual o personagem dela, só que ela tem uma marca de nascença.
É, no livro fica ainda uma punheta ainda maior, porque daí, tipo, o livro, na verdade, acaba com a revelação dele andando no jardim com ela, num labirinto, e no final encontrando ela e vendo que, ah, ela tem uma marca na... Ah, cara. Nossa. O grande salvador Percival que compreende todo mundo e aceita que uma mulher pode ter... Ah,
Tem um negócio que eu achei bem legal no filme, que foi aquele plano que eles fizeram pra ver o negócio do Sorrento lá, que eles meio que dão uma...
Bom, né, cara? Burra!
Eles dão uma hackeada no coisa e ele acha que ele voltou e foi bem o Inception aquilo ali, né?
E como mostra que o poder do Oasis, né, tipo... Não, e é tão Inception que nesse momento... Eles estão na van, né? Eles estão na van em movimento e as coisas eles vão cair depois, né? Eles vão cair.
É o poder do processamento na nuvem, cara.
Caindo quando a van faz a curva, né?
É muito louco aquilo ali, cara. Aquilo ali ficou bem legal.
Inclusive, eu fiz uma referência ao Jovem Nerd e agora eu vou fazer uma referência ao Omelete, né? Que eles comentam que é um filme pra todas as idades, mas tem umas paradas meio adultas, assim, no meio do filme, assim, né? Tem quando o Percival compra a roupa de sensorial e aí aparece a Artemis passando a mão dele, assim, e ele, oh, meu Deus, hoje... Tipo, eita, pô, calma aí, velho.
Tem lasqueira.
E agora me explica vocês, né? Porque, assim, como é que as pessoas... Aparece várias vezes no filme, as pessoas na rua com óculos de realidade virtual não faz sentido nenhum, né, gente?
Aquilo ali é um licença poética, né?
Como as pessoas não são atropeladas assim no tempo todo?
Pois é, é porque só tem drone.
Isso. Não tem um filme antigo que é assim? Que é o cara, no final, ele tira o óculos e ele sai na rua e tá todo mundo... Dentro do...
Não sei.
Tipo Half-Life, sei lá.
Eita, não sei qual filme, já achei que é um spoiler. É brincadeira. Nowhere. Except
the Oasis. Aí a gente vai pra batalha final, né? Tem uma batalha lá que a Artemis, ela entra no sistema, ela faz o negócio lá... Quebra esse negócio que tá gerando a redoma, né? E aí todo mundo vai pra cima dos caras pra... Aliás, ali ficou bem legal, porque o Percival faz aquilo ali mesmo, né? Aquele chamado, né? Chama todas as forças e tal. E aí dá aquele suspensezinho, tipo, não vai vir ninguém.
Lembrando que no livro, essa parte corre um pouco diferente, né? Porque o Percival, ele vai lá, hackeia todas as paradas por dentro, pega todas as que ele precisa e vaza louco. E daí ele tá numa lan housezinha genérica e daí ele tá conversando com os amigos dele, que nessa parte do livro eles já estão se dando bem de novo. E daí aparece uma pessoa no chat deles que entrou sozinha, num chat secreto. O nome é Deus Ex Machina. E eu não lembro como eles imediatamente sabem que é o Ogden Morrow. Aí ele oferece pra eles uma base secreta, asilo, parece, né? E asilo, tipo um asilo. E no mundo real, tipo... passagens pra ir pra casa dele, que é um lugar seguro.
Sim.
É um pouco antiético, né? Se tu é o juiz do jogo de assar o negócio, tu fica dando moedinha, fica dando asilo pros caras, claro que a 101 lá não tava sendo muito ética, né? A gente sabe disso. Mas, né? Não é tão justo assim, né?
Aí é engraçado, porque nessa parte já é citado que o robô do Sorrento é o Mechagodzilla. E o plano pra destruir a barreira é meio que besta, porque ele não precisa... A parada lá é que não é um encantamento que faz ativar. É o...
No filme é um artefato mágico, né? Que o cara, que é o colecionador lá, conseguiu.
Isso. No livro também é. Só que é o... alguém precisa, tipo, o mago precisa estar tocando na órbita o tempo todo. Aí o Percival, ele deixou programado pra o computador, se eu me lembro, o computador onde vai, onde a pessoa que tá com o mago tá jogando, ele dá um logout e fechar todos os programas. Aí, tipo, no tempo do logout e o login de novo, a barreira vai cair, sabe? Aí daí era matar o mago nesse meio tempo. E dá certo, eles conseguem invadir.
E assim, satisfatório, né, gente? A batalha do final, que eu acho que era o que a gente mais esperava ver no cinema, eu acho que, pô, valeu a pena, assim, cara, tipo... Não foi, tipo, rápido, eles mostraram bastante coisa, mostraram bastante conflito. Tipo, mesmo depois, eles continuaram mostrando todos os personagens, né? Só tem uma coisa, né, que eu acho que é meio que um consenso, né, tipo... Se tu tivesse o Waze, né? Pensando em pessoas práticas, né? Eu não ia eu não ia ter a skin de Chun-Li, né? Eu ia ter a perna da Chun-Li, ia ter a cara da Lara Croft, ia ter, sabe, tipo, o colete do Halo. Eu não ia ser exatamente a skin perfeitinha, né? Então, mas a gente perdoa, porque senão o filme não ia ficar, ia ficar meio sem graça.
É, ia ficar estranho. É que nem Medabots, jogo do Medabots. Cada coisa...
É, jogo do Medabots. Nosso próximo sonho aqui, galera.
É, nessa parte da batalha final... Tem uma parada que é muito parecida com o livro, tá, e no filme. Porque no livro, ele conta que tem uma parada que o Morgan tá fazendo uma quest, e tem uma parada da quest que tá em japonês, e o Daito e o Shuto ajudam o Percival. E o prêmio da quest é a cápsula beta, que dá o poder do usuário se transformar no Ultraman gigante por 3 minutos. Aí quando começa
no
a batalha...
É, tem um negócio, né? Do tempo, né?
Isso. Aí quando começa a batalha e tal... O robô, tipo, ah, o Leopardomon foi invocado e eles vão lutar. Aí o Mechagodzilla dá uma balançada de braço e arranca o robô, tipo, metade do robô fora. Aí tá, tipo, acabou o robô. Aí ele lembra, ah, mas eu tenho isso aqui. Aí ele usa, vira o Ultraman gigante lá e corta o Mechagodzilla no meio. Com o poder, tipo, mega OP que ele tem.
É, que é o Ultraman, né? O Ultraman fazia aquilo ali mesmo.
E daí no filme ficou bacana aquele negócio da luva, que eu acho que foi essa transposição de item, digamos.
Tô falando de expectativa do livro pra ver no filme essa batalha. Uma coisa que quando eu tava assistindo o filme, que eu lembrei do podcast do Marca Página, né? Eu não gravei com vocês, mas eu escutei. Aí eu lembro muito vocês discutindo que vocês não faziam ideia, assim, de como eles iam fazer a cena na boate deles dançando e voando, assim. Aí, tipo, quando...
E ficou boa, hein?
E quando chegou aquela cena, meu, eu lembrei reto, sei lá, tipo, o Sardo falando, meu, mas como que... E ficou bem legal mesmo.
É louco. E eu vou te dizer, a cena ficou igual o Projeto Zeta, desenho que tinha da DC. Ficou, tinha também uma câmera sem gravidade e eles faziam as mesmas coisas. Ficou bem parecido. Nowhere. Except
the Oasis. E nessa batalha final, aí é um mar de referência, né?
Ah, não. É, aí que é o Blu-ray, né? Que o cara vai querer comprar a TV HD, 400... É, HDR, 4K.
Mas tem uns negócios que são muito engraçados, né? Aquele Chucky entrando no carro.
Os caras gritando.
Ah, é verdade. Ele joga é muito o bonequinho, né?
E o que a gente não comentou que tem no filme, né? E não parece tanto no livro, é como os IOE lá são descartáveis, né? Morre, já entra outra, já pega, já liga a máquina, morre e fica vermelhinho, né?
Muito
e aí
legal,
vai mostrando, né? Aqueles golpes que deixa todo mundo vermelho, assim, né? Tipo, todo mundo vai morrendo junto.
Muito legal. Achei muito legal aquilo ali, cara. Muito da hora.
É porque tem uns golpes meio combados.
É, e como tem os nerds na IOE que eles ficam, né? Ai, a gente tem que achar essa referência, tu tem uma ideia, aqui a referência é essa aqui, digita isso, não sei o que, eles ficam, né? Tanto que a guria que no final fica acha, né, como, qual jogo tem que jogar e não sei o que.
Muito bom, né, cara, muito bom.
E assim, o finalzinho do filme, assim, tipo, ele dá aquela freada, assim, né, tipo, mostra o Halliday conversando com ele, o Halliday é uma interpretação do Halliday quando ele era mais jovem, né, quando ele queria criar o Oasis, assim, é bem legal.
Mas antes disso, né, tem a parte do como eles iam resolver aquele último puzzle lá, que era do jogo, do videogame lá, que era
o primeiro easter egg, né?
Isso.
Acaba que no final é a mesma referência. No livro ele tem que passar mais alguns passos aí, e tem aquela explosão da bomba cataclisma lá, mas eventualmente a IOI acaba alcançando ele nos processos, e a última parada é ele dentro de uma recriação da sala, de uma sala do Halliday, fazendo a mesma coisa.
É, e a mensagem que o filme passa ali nessa hora que o primeiro easter egg aconteceu foi porque os desenvolvedores não eram creditados no jogo, né? Então eles fizeram um jeito que quando você fizesse tais comandos ia aparecer o nome deles. Então isso virou o primeiro easter egg num videogame. E A mensagem é que pra você conseguir esse easter egg, você não tem que ganhar o jogo. Uh-huh. Você tem que jogar, uh-huh. né? Você tem que se divertir, testar uh-huh. todas as possibilidades, né? Isso é uma mensagem legal, que é a mensagem que o filme depois também tenta passar, né? Que você tem que viver, né? Não é só, tipo, ser o melhor no Oasis. Você também tem que aproveitar a sua vida, essas coisas
e assim. E nessa cena tem uma parte muito boa, porque durante toda a competição ali tem o... Primeiro que tem aquele placar, né? Que fica aparecendo quem tá no topo, quem não tá, quem... Tem até uma hora, acho que o Percival morre, sei lá, que desaparece. E daí, no final, quando eles chegam nessa última parte, meio que é transmitido ao vivo, né? Pra todo mundo. E até os empregados do vilão lá estão, tipo, torcendo pelo... Porque são, sim, no fim, sim, são todos sim. nerds, né? Tipo, são todos... Antes da competição, todos querem saber o que
tem no final.
Inclusive o próprio Sorrento, né? Que mostra que o Sorrento era o cara que admirava, né? O Og e o Halider, né? Mas que ele foi pro outro caminho. Ele queria vender skin, né? Ele queria vender DLC. Alô, EA. Alô, EA Battlefront.
Não, cara, tem uma parte que é muito engraçada, que é ele fazendo a reunião. A reunião, o Sorrento apresentando pros acionistas, sei lá, do IAI lá. Como é que ele quer a tela... Cara, a tela parece aqueles programas de como é que é? De esportes, tá ligado?
É, sim.
Só propaganda.
Muito bom, parece um jogo de grátis no celular.
Sabe. E depois disso, o finalzinho que as pessoas ficam entrando na van e saindo na van, é muito Sessão da Tarde, assim, né? O Sorrento querendo matar e desistindo, assim, tipo, termina muito good vibe, assim, uhum. né? A revelação do Og. Ali é bem Spielberg, assim, eu achei mesmo, assim, sabe? Bem, uhum. Tipo, no final do filme tu traz aquela sensação de... Ah, foi legal a jornada até aqui, sabe? Tipo, ah, legal ver esses personagens uhum. se encontrando e sim, uhum. se redimindo, uhum, né?
Sim. Sim.
E aquela conversa que eles têm na sala que tu ia comentar antes, é... Tem um fim, botão, né? Não sei, tem um...
Então, aquilo ali é bem aquilo ali mesmo, na real, né?
No livro é exatamente aquilo, né? Tipo, ele tem um botão, tu pode destruir o Oasis, o que não faz nenhum sentido, mas tem um botão, tipo, você pode escolher destruir. Tipo assim... Nem o vilão ia querer destruir, sabe? Tipo, ele ia querer ganhar dinheiro. Tipo, ninguém ia querer destruir e fechar o Oasis, né? Tipo,
uhum. É meio estranho.
É muito e aí ele tem também essa aprovação, essa última aprovação, né? Ele tá lá, aparece o Halliday. E aí o Halliday faz assim, então assine aqui e tudo mais, né? O dinheiro infinito, sei lá, umas coisas lá.
É, sim, é pra ter a propriedade completa do...
Isso, e aí ele só quer... Ah, não, eu só quero que seja isso mesmo. Ah, então era essa a minha última aprovação. Tipo, tá ok, cara.
É, okay. E outra dúvida que ficou pra mim, que bateu também na moral do filme, na verdade, toda a relação dos dois criadores ali do jogo, né, que... Da amizade, assim, que... O que era mais importante, na verdade, era a amizade dos dois ali, que se perdeu por causa de uma briga.
Que ele gostava da namorada do outro, né? Que ele nunca, o nerd, né? Nunca teve coragem de chegar na namorada.
Isso mesmo.
Na guria, né?
Isso no livro também foi assim, então.
Sim.
Tem também, sim. É da mesma forma, eu acho, uhum. se eu bem me lembro. E é legal que no filme aparece o que a gente gostava no livro, né? Acho que é Anorak, né? O avatar do Halliday.
Isso. Uhum.
Que ele é totalmente o Gandalf, assim, né? Sim. Tipo, totalmente mago de World of Warcraft, assim.
Sim. Isso mesmo.
Olá, aquela voz redundante, assim.
Mas o filme, ele essa última, esse finalzinho ali, ele é muito bonito, né, cara? Porque quando ele
Sim.
é teleportado lá pro sótão da casa do Halliday, e aí tá o pequeno Halliday ali jogando o mesmo jogo ali, qual que é o nome? É Quest, né?
Atari, né? Ele tá jogando Atari.
É, mas é o jogo, aquele jogo que ele, que do final ali, como é que é o Quest?
O Adventure.
Isso, Adventure.
Adventure, isso. E ele tá jogando aquilo ali, e aí ele tá ao mesmo tempo conversando com o Halliday ali, velho, né?
Uhum.
Coisa que ele explica do botão ali. Cara, aquela cena ali é muito bonita, cara. Tipo, e aí ele tá explicando assim, tipo, então, só queria ter amigos, né? Tipo, uma coisa...
É, tipo, e mostra como tudo começa, assim, né?
A gente se identifica porque vê que nem aquele quartinho, tipo... O videogame ali, sei lá, o Super Nintendo ali, as fitas no chão, tipo, bem...
Pôster na parede.
Pôster na parede, coisa que... Daí...
Ele sentadinho no chão, olhando pra TV arcado, assim, né?
Sim.
E eu tenho uma parada ali no filme que não tem no livro, né? Mas que é interessante, que é aquela pergunta que o Percival faz, que é... Você é só um avatar? Depois que você morreu, você realmente sumiu?
Mesmo. É.
Tipo, eu não lembro como é que ele faz a pergunta, mas é alguma coisa tipo, isso que eu estou vendo de você, é como se fosse a sua consciência por inteiro? E daí o Halliday, ele tipo, não responde, ele fala qualquer coisa e tchau.
Sim, é que dá a sensação de que o Halliday, na verdade, ele subiu a cabeça dele pro Oasis e tá lá, né?
Aham.
Era até uma discussão que o deixa aberto no livro também e no filme também, porque ele vira as costas ali, né? Aliás, o cara que faz também o Halliday ali, o Mark Rylance, né? Putz, esse ator é muito bom, né, cara?
Ah, não, cara, o Og também, o Simon Pegg é do cara.
Ele, é, sim, mas ele velhão ali, cara, é espetacular, cara. É espetacular ali. Ele no mundo ali dele, né? Tipo, tem todo um trejeito de velhinho, assim, cara, muito bom, cara. Deixa muito bom, cara.
É, e tem o trejeito do cara que não sabe se relacionar bem, né?
Sim.
Que, tipo, não é o cara sociável, né? Mas ele quer ver as pessoas no sistema dele ali, mas ele não. Ao mesmo tempo, ele não é o Steve Jobs, né?
Sim,
tipo, ele é mais contido, assim, tipo, é legal, assim. Eu acho que, assim, a gente pode concordar, até a Dai que não leu, que o filme é melhor que o livro, assim. Eu acho que, respondendo a questão que é o nome do cast, eu acho que... Não, eu acho que tinha tudo, né? Desde o jeito que o livro é escrito, né? Ele tem tudo pra um filme ser mais divertido, assim, né? Tipo, e menos travado, né? Menos, olha essa referência que eu sei, essa referência que eu sei, tipo... Porque no final, o autor meio que... O poder do Percival é o poder do autor, né? De, ah, eu conheço todas essas referências e por isso eu ganhei o jogo, né? Uhum. Tipo... E no filme é mais dinâmico, né? Tipo, tem mais personagem, acho. Tipo, dá mais tempo pra tu se envolver com os personagens e não ficar, tipo... Ah, essa referência, deixa eu pesquisar no Google o que é. Ah, essa referência eu conheço. Ah, essa referência, sabe? Tipo, se perde um pouco, né? Acho que...
E os personagens são carismáticos também, né? Ou pelo menos o nerdzão e tal.
Sim. O Percival com olhos grandes já fica aquele negócio de animação que tu já... se relaciona e tu consegue entender muito bem as expressões dele, tipo, não exige que seja um ator que transmite sentimentos, é a animação ali dele com um cara de personagem da DreamWorks, assim, né, tipo, ele vai te pegar, vai mostrar a empolgação dele toda hora, assim.
Nowhere. Except the Oasis.
É, então vamos fechar fazendo o panorama geral, né, já que o Caio puxou aí, então, sobre o filme, né, a opinião do Caio que o filme tá melhor que o livro, mas... O livro, ele teve uma aceitação até, sei lá, eu acho que boa, porque tudo onde eu vi ou o que eu li, tudo mais, o pessoal faz um paralelo, né? Tipo, a obra literária é uma coisa mesmo, completamente, é baseado no livro, mas não exatamente transcrito o que tá no livro, né? Ele tem liberdade criativa, né? Até em alguns lugares eu via falando até que o filme ele acaba sendo bem como deveria ser qualquer adaptação pro audiovisual, assim, pro cinema, por exemplo, de um livro. Porque ele segue, tem um roteiro muito parecido, mas aí tem as suas liberdades para criar coisas ali que ficaram...
Que atualiza,
ficam mais,
né,
atrativas, né? Isso, e atualiza também, põe a obra num contexto atual. Então eu achei que, tipo, cara, foi bem legal, assim, eu gostei mais também. Eu acho o livro, eu achei médio, o filme eu achei bem, bem mais legal mesmo, comparado com o livro.
Mas se aconteceu um crime aí, Sardo.
Por quê?
Porque, a verdade, acontecem crimes, né, recorrentemente de fazer livros com capa do filme, né? Pega a capa do livro e põe o pôster do filme.
Sim.
O pôster desse filme fica até legal como capa do livro, né, vamos concordar. Só que tem uma grande, uma ação criminosa.
Sim,
porque
é o Wade, né?
Na capa do... tem o Wade, né, que daí tu sabe, né, pela capa do livro, se tu não viu o filme, tu tá lendo o livro, tu sabe que o Wade é uma mulher e tal, e também tem o Gigante de Aço, né, que aparece na capa do livro e que não vai ter no livro, se você for ler. Então, assim, a gente tem que citar, tem que botar os nomes, dar nomes aos bois aqui, dessa atitude impensada que foi feita, que dá spoiler e te dá esperanças que não vão ser realizadas.
Espera, caramba, fraco.
Nowhere. Except the Oasis.
E aí, gordo, e dá o teu panorama aí. O Caio já falou dele, o teu panorama, livro melhor que filme melhor que livro.
Cara, eu acho essa obra, as duas eu acho difícil comparar, porque elas contam os mesmos pontos genéricos de história. Se tu for descrever a história em pontos genéricos, é contada a mesma coisa. Mas a partir do momento que existe uma aprofundação mínima, as histórias são completamente diferentes. Eu posso citar aqui, de exemplo pronto, as provas.
Uhum.
Que todas são diferentes em todo, né? São completamente diferentes a composição e o método como elas são feitas. Pouquíssimas coisas batem, né? Tipo, diretamente, sabe?
Uhum.
Então, o livro, eu acho um livro muito legal. Eu tô querendo ainda ler o outro livro do mesmo autor, o...
Armada.
Armada, isso mesmo. Obrigado, cara.
De nada, estamos aqui para servir.
E o filme também, eu achei um ótimo filme, assim. Um filme muito divertido. Não é um filme pra ser levado a sério, meu Deus, como essa história é profunda. Mas é um ótimo filme, cara.
Porque o filme e o livro também não é, né?
É um filme que, é tipo, a história é bem básica, assim, e é um filme que reflete o que a gente tá vivendo aí, né? Tipo, todo filminho de herói que lança é, pô, a lista dos 20 easter eggs, ah. Isso. Qualquer coisa assim, tipo, tudo vira easter egg, né? Tipo, tudo vira referência. Isso. Até o que...
fizeram um filme pra ganhar a lista de easter eggs.
É, aí a pessoa chega e fala que, ah, tem uma referência de Iluminado no filme. Não é uma referência, pô, é escancarado, né? Isso não é... tipo, tem uma recriação do Iluminado, não é uma referência. Tipo, essas coisas assim, né? Tipo, é um filme de easter egg, assim, tipo, é... Ia acontecer em algum momento e, pô, ficou legal, ficou assim, bom. Né? Embora a história... É, tipo, encaixar isso mais uma história complexa é foda.
Então, só pra deixar claro, assim, minha opinião, não acredito que o filme é melhor que o livro, mas eu também não acredito que o livro é melhor que o filme.
Nowhere. Except the Oasis.
E... Ni, dá o teu panorama sobre o filme. O que, que tu achou do filme? E já que o livro... Quer dizer, tu também viu o nosso cast, então tu já deve saber mais ou menos o...
Não, o que... A Day, ela tem que dar a opinião do... Se ela acha que o podcast... Os três primeiros marca-páginas são melhores que o filme? Ou se o filme é melhor que os três primeiros marca-páginas?
Eu acho que você tá sonhando muito alto, hein, Caio?
Ah, é que assim, eu não sei do livro realmente, né? Mas ouvindo o podcast, assim, o pessoal bateu bastante, assim, coitado, chutaram o cadáver morto, assim, porque... Assim, vocês, eu lembro que vocês reclamaram bastante, assim...
Das referências em excesso, eu lembro disso, né? Eu acho que foi...
E, mas eu gostei muito do filme, eu achei bem divertido. E eu... Faz tempo agora, mas eu lembro, eu devo até ter me emocionado em algumas partes, assim. Mas também eu choro com qualquer coisa, então não é parâmetro. É, mas eu digo, assim, que foi algo que foi envolvente, assim. Eu fiquei... empolgada nas partes de ação, fiquei concentrada nas partes que tinha que concentrar, assim, então eu achei um filme bem legal. Eu só acho que faltou falar de uma coisa bem importante, que foi aquela capa com a perna gigante, inesquecível, que pelo menos não é essa a capa do livro.
existe um pôster... A gente vai botar no link aqui, no link do post. Por favor, acessem e vejam. É um dos primeiros posters de Jogador Número 1, onde o Percival está subindo uma escada e a perna dele é gigantesca, assim, tipo, a pessoa que fez o design ou que fez essa ilustração, tipo assim, ó, não dá pra conceber, assim, a gente vai deixar a foto pra vocês e, tipo, a perna está muito maior do que uma perna deveria ser, assim, tipo...
Eu não lembro dessa imagem, tem ela aí?
Eu tô olhando pra ela agora.
Meu Jesus Cristo.
Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o livro É Melhor Que o Filme, do Jogador Número 1. Se você gostou desse episódio, não esquece de passar pros teus coleguinhas e mostrar. E se você gostou do filme e tiver interesse em ler o livro, fica por isso mesmo, né? Porque o primeiro cast é muito ruim. Mas se quiser se aventurar, né? Nunca se sabe. O primeiro cast tá lá. Tá lançado no livro, tá no site. É só acessar e ver lá como é que tá, né?
E se você é um grande... Se você é um grande saudosista e não gostou das adaptações que foram feitas no filme, principalmente pra chegar na nova geração, também comente, porque aqui todo mundo foi unânime e ninguém desgostou disso, então...
Uhum.
Né? Sei lá. Curiosidade de saber se tem alguém que não gostou por esses motivos.
Se você for lá ouvir nosso primeiro cast, sinta-se livre pra comentar sobre isso, mas saiba que a gente tem plena consciência que ele tá ruim.
Perdão. Não, perdão não, porque foi o primeiro cast e é uma aprendizada.
Se tem que errar, tem que errar no primeiro, né?
É tipo o primeiro filho.
Quê?
Então é isso aí, galera. Até o próximo cast. Valeu, falou.
E tchau.
Tchau.
Insira uma moeda para continuar.
Até porque eles também não tinham muita opção, né, de diretor, assim, pra conseguir esses direitos, tudo, ou eles usavam o Spielberg ou o Adam Sandler, né?
grande astro de Hollywood.
Não, é que não tem aquele Mas filme o... dele lá, do Pac-Man? E...
Nossa, daí
é... Na verdade, tem isso, mas...
É verdade.
Mas... De nada, só queria compartilhar essa informação.
É Pixel o nome do filme.